como é que eu começo hoje? Valei-me Caymmi. Ah, que saudade ele deve ter da Bahia. Ai, foi para Brasília, não escutou o que mamãe dizia. Não, isso é brincadeira. Ele foi, pronto. Depois de aprovado até por adversários no governo do seu estado, ele topou ocupar uma das cadeiras mais elétricas, não, poderosas do Planalto. Assim, se o ministro precisa de mais dinheiro, é a ele que recorre. E ele é quem tem que resolver. Das famosas emendas parlamentares, nenhuma sai sem a assinatura dele. Seu poder está descrito na Constituição. Por determinação legal, nada vai parar nas mãos do presidente sem passar pela Casa Civil. Sim, ser o chefe da Casa Civil é sinal de autoridade, prestígio, status, mas é uma sina também, quase uma maldição. Nos últimos 20 anos, poucos por ali passaram que não tiveram de acertar as contas com a Justiça. O ministro da Casa Civil hoje é um baiano conhecido como político duro, pragmático, que não se caracterizaria por excesso de tato. Os amigos dizem que é o jeito dele, timidez. Aí quando ele disse há pouco que Brasília é uma ilha da fantasia, rapaz, errado ele podia até não estar, mas muita gente ficou retada, o couro comeu. O presidente Lula exigiu que pedisse desculpas, ele assim o fez, manteve-se no cargo e ganhou força na articulação do governo. E agora tem pela frente a dificultosa missão de ser o novo pai do PAC. Muito bem-vindo, ministro Rui Costa.
É um prazer. Essa expressão retada é baiana.
É, mas não. Eu, se pudesse, fazer uma abertura toda só com expressão baiana. Você, o que deixa você arretado? Retado.
Olha, eu diria que é a falta de sinceridade e a constatação de, às vezes, lidar com pessoas dissimuladas.
É, quando você diz que, quando faltam com a sinceridade com você, eu escuto aquela máxima da política dizendo que em política vale tudo menos traição. É isso?
É isso. E falta de sinceridade, verdade. É.
Escuta, quando chega ao fim de um dia daqueles estressantes em Brasília, onde você queria ir? Para onde você iria se estivesse em Salvador?
A abraçar minhas filhas. Sinto a saudade danada delas.
Elas não foram com vocês?
Não foram.
Você está sozinho em Brasília?
Estou sozinho. Tenho duas filhas pequenas, Malu e Marina.
Uhum. Pequenas de que idade?
10 e 8.
Que delícia.
E eu tentei convencê-las a ir para Brasília, mas não teve acordo. Eu estava ainda fazendo a introdução, a menorzinha Malu chamou para uma reunião familiar e disse: o senhor nos ensinou que tudo tem que conversar em família e decidir em família. Chamou a irmã, a mãe, disse: somos quatro, vamos decidir. Eu não quero ir para Brasília. Você quer, Marina? Não. Mamãe, você quer? Não. Só você quer ir para Brasília, meu pai. Então, nós não vamos para Brasília. E ela disse: você vai destruir todas as amizades que eu construí minha vida inteira. Eu disse: filha, você só tem 7 anos. É isso mesmo, toda a minha existência eu levei para construir minhas amigas.
Que menina brilhante, hein? E olha, eu posso te dizer duas coisas. Lamento muito por sua solidão em Brasília e lhe parabenizo pela bela educação que você está dando aos seus filhos. E pela prática democrática dentro da família, né? Escuta, eu vou começar abrindo aqui um arquivo. Linha do Tempo. Vamos ver o jovem sindicalista Rui Costa em ação.
A gente pergunta o seguinte: eles estão no horário de trabalho deles, na hora que chama um a um para torturar na sala deles, para chegar e dizer, fazer aquele tipo de pergunta e ameaçar os companheiros? A função do chefe de setores, que são engenheiros informados, engenheiros químicos, que a função deles não é essa? Eles estão respeitando o horário de trabalho deles quando eles fazem isso? Não estão, não. Quando eles estão aí dobrando, zero hora, estão aí só assim, eles estão zero hora. Está toda a chefia aí dentro, diretor industrial, gerente administrativo. Eles estão no horário de trabalho deles? O que é que a gente não pode descer para o perdedor para fazer a reunião com os companheiros? Se eles podem, a gente também pode. E a gente vai ter que garantir isso na prática.
Ministro, quantos anos você tinha aí?
20 anos.
20 anos.
20 anos, 1983.
E a palavra fácil ali. Olha só, quando um sindicalista se torna político, deixa o sindicalismo para a política institucional, o que, que ele tem de abandonar?
Eu diria que ele tem que olhar mais o todo e menos a parte. Mas eu não tinha vocação para política, não tenho nenhum familiar, nenhum político, nenhum parente na política, e minha mãe não queria que eu entrasse. Eu tenho uma ascendência pessoal, emocional e moral muito forte da minha mãe. É uma figura muito marcante na minha vida. Meu pai também, mas meu pai era mais o meu estilo, caladão. E o que me empurrou para isso foi a indignação, eu diria, do que eu presenciei na favela onde eu nasci, onde eu vivi, da fome, da exclusão,
liberdade,
da falta de oportunidade na liberdade. Isso, eu diria, que me levou a me indignar toda vez que eu via uma injustiça, eu me levantar contra ela.
Seu pai era metalúrgico?
Meu pai era metalúrgico.
E sua mãe?
Minha mãe era doceira, dona de casa, fazia faxina quando não tinha encomenda de doce. E muitas vezes eu fui fazer faxina com ela para ajudar na sobrevivência da casa.
Políticos apareciam no bairro da Liberdade, na sua infância e juventude? Você lembra disso? Na época da campanha eleitoral?
Apareciam, sim, bastante. E minha mãe tinha uma visão muito crítica com os políticos e com a política. E ela dizia para mim, uma vez ela disse assim, ó, eu tinha 18 anos quando eu entrei na fábrica, e mesmo com 18 anos ela acompanhava o que cada filho estava fazendo, o horário que chegava. E nessa, eu morava ainda com ela, quando eu cheguei 9 da noite, ela perguntou, você estava onde? Eu fui na Assembleia do Sindicato, minha mãe. Fazer o quê? Não, eu fui ver como é que funciona a Assembleia do Sindicato. Não se meta em política. E eu disse, eu não estou na política, minha mãe, eu só fui na Assembleia do Sindicato. Ela disse, começa no sindicato e vai acabar na política. E ela dizia, você
dito não... e feito.
E ela dizia, você vai ter uma enorme dificuldade se você entrar na política. Eu disse, qual, minha mãe? Ela dizia, você é muito sincero. E na política, as pessoas não gostam de quem é sincero.
O político baiano arquetípico acabou sendo o ACM, que ele, andando, ele rebolava, literalmente, mas na política ele botava os outros para rebolar. E o que diz é que você não tem jogo de cintura, apesar de baiano, para as costuras de Brasília.
Olha, eu... Para mim, a essência da política é cuidar de gente, cuidar das pessoas. Quando eu percebo que isso não está no primeiro plano, isso me incomoda. Então, eu fiz até aqui uma caminhada que a prioridade, como é a do presidente Lula, é cuidar das pessoas, cuidar de gente. E toda vez que eu percebo que há outros interesses que não a centralidade de cuidar das pessoas, isso... realmente me incomoda, eu não lido bem com isso, não.
Agora, voltando à questão do ex-sindicalista que se torna político, e com a notícia dessa semana, com o retorno, ou a proposta do Ministério do Trabalho do retorno do imposto sindical, o Lula, Hélio Gaspari lembra disso nessa semana, quando o líder sindical, ele era a favor da libertação do trabalhador contra a unicidade sindical, defendia a criação de novos sindicatos por categoria, e hoje está aí o governo na posição oposta, anunciando a volta do imposto sindical. Você fez esse mesmo trajeto? Você concorda com a volta do imposto?
Olha, a minha posição, eu sempre fui contra o imposto sindical e, pessoalmente, a minha posição individual permanece a mesma. Acho que os sindicatos, eles se fortalecem na medida que eles conseguem arrecadar as finanças necessárias para manter a atividade sindical da atuação do sindicato. Recursos compulsórios leva a paralisia, a estagnação e afastamento da direção da base. Esse sempre foi o meu entendimento e eu tenho hoje, pessoalmente, o mesmo entendimento. A posição que o governo vai tomar será fruto da discussão interna, inclusive, e a decisão final cabendo posteriormente ao presidente.
Você acha que está pendendo mais para a posição da volta, do retorno?
Olha, esse ponto ainda não foi discutido pessoalmente com o presidente. Eu, até hoje, nunca ouvi uma palavra dele, pessoalmente, favorável à volta do imposto sindical.
Vem cá, a sua chegada, a chegada desse governo à Brasília foi trepidante. Onde é que você estava no dia 8 de janeiro, em Brasília?
Não, eu estava em Salvador. Era um domingo e eu estava em Salvador e acompanhei pela televisão quando começou os episódios de violência, de agressão. Eu peguei um avião e vim para Brasília.
Chegou no próprio domingo em Brasília?
Cheguei de noite, cheguei e ainda há tempo de fazer a visita acompanhando o presidente depois da destruição.
Sua primeira impressão daquilo, quando você entrou ali?
É assustador, aterrorizante, inexplicável. Algo que não condiz com a tradição, eu diria, do povo brasileiro.
Foi uma evidente tentativa de golpe, mas apareceram com clareza as falhas do GSI, do comandante, do general Gonçalves Dias. Nesse caso, a inteligência do governo fez jus a esse nome?
Olha, eu diria que o que aconteceu? Todos estavam preparados por uma transição difícil, que não houve. E a grande expectativa, eu diria, que era que houvesse problemas durante a posse. E ao ter uma posse pacífica, com imensa participação popular e aquela calmaria, eu diria que houve um relaxamento institucional, diz assim, agora tudo pacificado, não vamos ter mais problema.
Mas os acampamentos continuaram.
Os acampamentos continuaram e eu diria que eles foram subestimados, e a investigação está comprovando isso. As informações levantadas e quem tinha que tomar providência, em muitos momentos, não tomou as providências devidas. E agora, com a última operação da Polícia Federal e prisão dos ex-comandantes da Polícia Militar do DF, ficou claro que aquilo foi organizado, patrocinado e permitido por líderes que tinham a função pública de proteger a sociedade, proteger o Estado brasileiro, que eram os oficiais da PM de plantão.
Esse fim de semana passado, Lula se reuniu fora da agenda com os militares no sábado à tarde. E há todo um desconforto e um desconcerto. Mas por que ficar, como é que é, passando pano para os militares? A gente carrega, desde o século XIX, essa ilusão de que os militares seriam um poder moderador, até esse artigo 142 emplacou-se na Constituição. E aí, como lidar com isso?
Olha, ontem mesmo eu almocei com o comandante do Exército. E, infelizmente, várias pessoas que tinham alta patente, inclusive general de 4 estrelas, se permitiram, na minha opinião, se impregnar com uma ideologia raivosa, excludente, preconceituosa, e que pregava contra a democracia brasileira. Isso é evidente, está comprovado a cada investigação, e o pior, eu diria que com muita tristeza, eu hoje, como brasileiro, falo isso, se permitiram, depois de uma carreira inteira, virar negociador de joias, de fazer contrabando de depósitos em conta em dinheiro vivo, quer dizer, algo que não condiz com a carreira militar.
Como é que você sentiu? Como é que você sentiu o ministro nesse almoço? Ele está abatido, está preocupado?
Não, eu diria que há uma determinação correta, acertada, do atual comandante do Exército, de reposicionar a imagem do Exército, das Forças Armadas, e ele deixa claro que não irá encobrir erros graves de ninguém. Então, e nem tentará fazer isso. As instituições, Bial, na minha opinião, não podem se misturar com a ideologia ou com o governo de plantão.
Seja qual for.
Seja qual for, de direita, de centro, de esquerda. O Exército é exército em qualquer governo. O Ministério Público deve ser um Ministério Público isento, independente em qualquer governo. A justiça, assim, dessa forma também. Então, não dá para misturar partido político com instituição militar, partido político com Ministério Público, nem justiça com partido político. Não dá certo no ambiente democrático. Essas instituições têm que ser instituições de Estado e não de governo.
Escuta, ministro, eu sei que você pediu, até pouco tempo atrás, seu cargo era ministro-chefe da Casa Civil. Por que você pediu para tirar a palavra chefe, para disfarçar, efeito psicológico?
Não, porque eu tenho um conceito, um método de trabalho, fiz isso quando eu fui secretário na Bahia, fiz isso como governador. Eu tenho um conceito que a gestão pública não é se a gente fosse comparar com o esporte, um esporte individual. Ele é um esporte coletivo. Então, para quem está nos assistindo, nós já tivemos seleções de 82, por exemplo, tinham muitos craques.
Mas tinha um capitão do time.
Mas faltava o espírito de equipe, de time. Então, um amontoado de craques não necessariamente ganha uma Copa do Mundo, como não terá êxito no governo. é preciso ter espírito de equipe. E um ministro da Casa Civil não é chefe dos outros ministros, ele é coordenador, articulador dos outros ministros.
É, então eu percebo que, apesar de você ter uma reputação de ser um técnico, um político mais para técnico do que político, você tem uma sensibilidade psicológica, porque é uma palavra que, sim, faz diferença, chefe. Mas a sua função, a rigor, é cuidar, ou uma delas, é cuidar da rotina dos ministérios. Quem exige mais atenção no dia a dia é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ou o todo-poderoso Fernando Haddad da Fazenda?
Olha, eu diria que um conjunto de ministérios requer atenção. Nesse momento, eu diria que a nossa dedicação maior está com a organização do PAC, que é o novo plano de investimento para o Brasil, e por isso as relações têm sido mais intensas com os ministérios fins.
Eu vou voltar ao assunto PAC, mas vamos mostrar aqui uma frase sua no início do governo que causou rebuliço na corte.
Aquele negócio de botar a capital do Brasil longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Disse ontem, numa reunião, era melhor ter ficado no Rio de Janeiro ou ter ido para São Paulo, para Minas, para Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo do viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, porque ali as pessoas vivem numa ilha ilusória, numa bolha de fantasia.
Falar mal de Brasília é uma temeridade para brasileiros, então, chamar de bolha da fantasia, você devia estar precisando fazer esse desabafo. O que que levou você a comprar o ônus de dizer a verdade?
Olha, o desabafo foi um desabafo, não tem a ver com a cidade de Brasília, com o povo de Brasília, muito menos com a periferia de Brasília, que inclusive tem, como outras cidades, a periferia, favelas, pessoas muito pobres.
A parte que não foi planejada.
É, e que hoje precisa ser cuidado. Eu diria que é um desabafo que eu acabei de dizer antes. Toda vez que eu percebo muita pressão ou pedidos, que o eixo do pedido ou da pressão não é cuidar das pessoas, isso me incomoda. Porque é um país que tem muito por fazer por cuidar da sua gente. Muita gente jovem querendo trabalhar, querendo ter uma educação de qualidade, muita gente precisando fazer sua tomografia, sua ressonância, seu exame médico. Tanta coisa a gente pode fazer de boa. Quando a gente vê pessoas que têm a condição de fazer e o foco delas é atuar não nessa direção, isso me incomoda. O desabafo foi nesse sentido. Você anda pelas ruas, você sente o quanto o Brasil está precisando cuidar das pessoas, o quanto isso devia ser prioridade para todo mundo.
Isso é prioridade para o Arthur Lira, presidente da Câmara? Você sente sinceridade nos propósitos dele?
Olha, nós estamos trabalhando com o Lira, com os outros deputados, para todos entrarem nessa concertação, vamos dizer assim, de ajudar. Eu tenho dialogado com o Lira bastante, com o Rodrigo Pacheco, não no sentido da articulação política, estrito senso, porque isso cabe ao Padilha, mas de discutir com ele o conteúdo das matérias. Hoje mesmo liguei para ele, agendando para a próxima semana, que nós possamos sentar e discutir os temas para acelerar os investimentos, por exemplo, projetos de lei de modernização da PPP, de concessão pública, de incentivar debêntures para investimento. Então, nós estamos dialogando. Até aqui, ele tem sido aberto ao diálogo, ao entendimento, então não tem reparo a fazer, já agendei com ele para a próxima semana, assim como o Rodrigo Pacheco e os outros parlamentares.
O governo está à beira agora de uma reforma ministerial. Não tem nem um ano de governo, já está fazendo reforma ministerial. O que que precisa mudar? Por quê?
Olha, eu diria que é um desejo do presidente, e eu concordo com ele, de fazer com que todos se sintam parte e responsáveis pelo projeto.
Todos, você diz, todos os partidos?
Não, todas as forças políticas que queiram contribuir. É neste sentido que o presidente, e eu concordo com você até antecipando um prazo que alguém podia dizer, ó, um período de fazer um balanço é com um ano, mas eu diria que antecipa para, eu diria, na ansiedade, e essa palavra é uma ansiedade positiva, ansiedade de fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida a favor do Brasil, que o presidente Lula está, ele está muito ansioso para fazer as coisas acontecerem rapidamente, e isso o leva a dizer, olha, vocês querem ajudar, então vem.
Agora, os críticos apontam para o seguinte, que apoio parlamentar no Brasil é, vamos usar um eufemismo, é pragmático. E o governo, mais uma vez, segue a cartilha de emendas, de cargos, e coisa que lá atrás já não deu certo. Gerou mensalão, gerou orçamento secreto. Alguns apontam, mas vai fazer as mesmas experiências, as mesmas coisas, esperando resultados diferentes?
Ô Bial, o presidente sempre responde de forma muito inteligente. Quem elegeu a todos, nesse momento eu não estou com cargo eletivo, mas quem elegeu o presidente, quem elegeu os governadores, quem elegeu os prefeitos, os deputados estaduais, deputados federais, os senadores, foi a população. E, portanto, o que o presidente repete muitas vezes, os políticos que estão nos seus cargos são fruto da vontade da população no dia da eleição, que expressa o que é o perfil político, socioeconômico da população.
E nessa última eleição, a população deu uma grande vitória para a oposição no parlamento e botou o PT na situação. Mas é disso que eu estou falando, para resolver isso através de emendas, de cargos, de ministérios, repetir um script.
Nós temos um modelo político, eleitoral no Brasil, por exemplo, comparando com a Alemanha. Na Alemanha, se você vai votar, lá é parlamentarismo, mas se você vai votar em alguém que representaria, só para a população entender, o presidente da República ou o primeiro-ministro, você tem que votar em todo o resto do mesmo partido. O deputado federal tem que ser do mesmo partido, o deputado estadual, ou seja, o voto é vinculado àquele conceito, àquela proposta que você quer para o país. Qual é a proposta que você quer para o país? Então, você tem que votar nesse time aqui.
Aquele modelo tem suas virtudes e tem seus problemas.
Aqui, quando você permite que no presidente você vote em um e no parlamento você vote em outro, então você está botando um presidente que quer caminhar por aqui e um parlamentar que quer caminhar por ali.
Ele está dizendo, entendam-se. Vocês vão ter que se entender.
Então, é esse o exercício.
É esse o seu exercício diário.
O nosso.
Você está sentindo uma reencarnação da Dilma como pai do PAC?
Olha, eu não me sinto a reencarnação da Dilma. Cada um de nós tem um jeito de ser. A Dilma tem suas virtudes e cada um de nós tem um jeito. Eu venho, como eu disse, tem uma origem social específica, tem um jeito de conduzir as coisas. Eu sou muito determinado e muito focado nas coisas. Eu sou muito perfeccionista, eu gosto que as coisas deem certo, me dedico ao máximo. Nesses 6 meses de trabalho, teve vários dias que eu saí meia-noite da Casa Civil.
Você é disciplinado, né?
Sou disciplinado, determinado, gosto que as pessoas se envolvam. Eu tenho algo comigo, é o seguinte, se você vai fazer, seja a profissão que for, faça bem feito. Eu me lembro, Bial, uma vez que eu estava ali perto da Avenida João Angélica, em Salvador, acompanhando minha mãe na limpeza de uma casa de uma senhora. Minha mãe nunca gostava de levar os filhos, eu que insistia para ajudá-la, que eu ficava com pena do esforço físico que minha mãe fazia. Aí lá eu estava limpando, fui limpar o banheiro, e ela sempre olhava o que eu tinha limpado. Aí, quando eu limpei o banheiro, ela foi olhar e disse, limpe de novo. Nunca esqueça o que eu vou lhe dizer agora. Mesmo que seja para limpar o banheiro, faça com paixão. Que quem entrar nesse banheiro aqui, diga, ó, quem limpou esse banheiro aqui foi Rui. Ou foi o filho de Dona Luzia. Isso eu nunca esqueci.
Você tem um banheiro para limpar agora, ministro? São 5.344 obras inacabadas, herdadas dos PACs 1 e 2. Dessas, 2.688 paradas. Rapaz, como é que você me garante que vai ser diferente dos PACs anteriores?
Olha, deixa eu lhe dizer, nós estamos num verdadeiro mutirão. Já nos primeiros meses, remodelamos, por exemplo, nas obras da educação. Nós tínhamos quase 4 mil obras paradas, fizemos um modelo de atualizar o valor e fizemos uma medida provisória e podemos já nos orgulhar de que boa parte dessas obras estão sendo concluídas, creches, de escolas, e entregue à população. Encontramos 180 mil casas paralisadas. Tem um caso lá de Santo Amaro, que o presidente Lula até foi, a casa chegou a estar 90% as casas prontas. E na época faltava uma ponte de acesso. Eu me ofereci como governador para fazer e o governo federal não quis que fizesse. Nem eles me deixaram fazer, nem fizeram. E o prédio foi degradando, as pessoas foram roubando equipamento, vaso sanitário. E quando o Lula assumiu, estava lá o prédio depredado. E nós, rapidamente, em 90 dias, inauguramos e as pessoas estão morando, estão vivendo nessas casas. Então, o esforço é com muita gestão, profissionalismo.
E o dinheiro, de onde vem? Olha, vai ter que cortar na carne, como disse Arthur
nós
Lira?
Nós vamos investir 60 bilhões por ano de orçamento público. E mais, o PAC, esse PAC se diferencia dos outros, Biel, porque nós estamos apostando muito no modelo de atrair a iniciativa privada para participar do investimento. Com parceria público-privada, em metrô, VLT, monotrilho, porto, aeroporto, em concessões públicas de rodovias, também de obras de infraestrutura. Então, ao trazer a iniciativa privada, você traz recursos públicos e privados e, portanto, alavanca o investimento. Nós estamos prevendo um investimento global nesse período de R$1,7 trilhão em obras com recursos públicos e privados.
Ministro, o presidente Lula voltou a falar em mediar a guerra da Ucrânia e muita gente aqui fala, vai ficar falando da Ucrânia e no Brasil o Estado parece estar perdendo a guerra com o crime organizado. Uma guerra que atinge profundamente justamente as pessoas que o governo diz querer cuidar. Eu queria saber como é que a gente vira esse jogo, mas a gente faz um rápido intervalo, você me responde depois, ok? Bem. A gente volta já. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia. E aí eu, como jornalista, de tudo de bom que você fez, eu vou lembrar que quando você era governador, a PM, a Polícia Militar, usou de muita força para reprimir movimentos de greve, como dos professores. Você deu aquela ordem?
Olha, a imprensa até divulgou erradamente que houve no meu governo ocupação de prédio público pelo MST ou por outros movimentos. No meu governo, nunca, o MST nunca invadiu o prédio público. Nós tivemos um intenso diálogo e eu posso dizer com orgulho que ao longo de 8 anos nós não tivemos uma greve das forças de segurança e não tivemos greve, inclusive, dos professores. Houveram manifestações, reivindicações legítimas e que nós negociamos e eu posso garantir. Tanto no governo de Wagner, que me antecedeu, como no meu governo, houve uma valorização profissional de todas as carreiras de Estado e se equiparando e se colocando entre os 5 maiores salários entre os Estados brasileiros.
Eu trouxe a Polícia Militar à baila porque há pouco o Brasil assistiu um campeonato meio sinistro entre direita e esquerda, como costumam ser essas pelejas, de que, estão falando que em São Paulo a PM matou não sei quantos, e a Bahia, a letalidade da polícia baiana é conhecida. O que está errado?
Olha, Bial, eu achei até que você ia me perguntar de uma frase que eu sempre disse. Historicamente, violência, crime organizado sempre foi deixado exclusivamente nas mãos dos Estados. Se no passado isso valia como regra ou como política pública, eu acho que isso deixou de valer. Por quê? Na época que eu cresci num morro, numa favela. Tinha violência? Tinha, mais nada comparado com hoje. Não tinha tráfico de drogas, não tinha gangue comandando as ruas.
Aquelas armas que a gente...
Não tinha arma nenhuma. Hoje em dia, eu volto para o lugar que eu nasci, é gente com arma de grosso calibre. A Bahia, há 10 anos atrás, para você achar um fuzil, era coisa rara. Só nesse primeiro semestre foram apreendidos 30 fuzis. Eu vi o número do Rio, 660 fuzis.
Mas isso explica os métodos da PM?
Não explica. Inexplicável. Ô Biel, inexplicável a tragédia humana que o Brasil convive.
E aí a gente continua à mercê ou de um discurso a favor da truculência por parte da direita ou de uma incapacidade da esquerda. O PT teve 5 governos, nenhum plano de combate à violência representado. Sempre com o discurso, esse é um problema de injustiça social.
Não é.
Qual é o enfrentamento que a esquerda propõe para isso?
Olha, Bial, eu acho que nós precisamos, você que faz um programa que chama as pessoas à reflexão.
Isso.
Eu posso lhe assegurar, governei a Bahia durante 8 anos, fui secretário de Estado por quase 8 anos, posso lhe assegurar. 75% das mortes no Brasil, isso vale para todos os estados, 75% estão diretamente ou indiretamente vinculados ao tráfico e ao consumo de drogas. Então, nosso país, infelizmente, virou o terceiro, alguns dizem que é terceiro, outros dizem que é quarto, outros dizem que é quinto, não interessa se é terceiro, quarto ou quinto. O problema é que o Brasil virou um dos maiores consumidores de drogas do mundo. Que eu estou conversando muito com o Flávio Dino. É preciso o governo federal, na minha opinião, ter uma política de, junto com os estados, combater o crime organizado no Brasil.
Porque a droga não é produzida no Brasil.
A droga não é produzida no Brasil, a arma .50 não é, o fuzil russo não é fabricado aqui, o fuzil israelense não é fabricado aqui, o fuzil americano não é fabricado aqui, e todas essas armas estão na mão de crianças, de adolescentes. Então, nós temos que refletir, que país nós queremos? Queremos consumir toneladas de droga para o lazer de muita gente, na sexta, no sábado, curtir com os amigos, comprar droga na mão de adolescente e ver depois esse adolescente morto? Então, não é possível isso. Então, nós precisamos de um grande debate, Bial.
Todos os países enfrentam o problema das drogas e há uma constatação de que a guerra às drogas fracassou. É preciso procurar outras soluções.
Outra forma de retirar... O meu ex-secretário de Segurança, ele dizia que se... os dois meus ex-secretários de Segurança diziam que se pelo menos a maconha tivesse alguma forma de sair do mundo do crime, nós tiraríamos cerca de 60% do dinheiro movimentado pelo crime organizado no Brasil.
E esvaziaríamos os presídios, ou pelo menos uma boa
parte. Esvaziaria presídios, milhares de crianças deixariam de morrer, de adolescentes. Uhum. Então, é preciso que a sociedade escuta isso com seriedade, sem nenhum tipo de preconceito, mas que façamos um debate que envolva os religiosos, as pessoas da justiça, para a gente discutir esse tema com seriedade. E nós estamos precisando mais de um debate sério para soluções do que de manchetes que buscam sensibilizar o grupo A ou o grupo B.
Ministro, grande prazer. Muito obrigado.
Agradeço.
Essa foi a conversa com o ministro... Chefe, não, ministro da Casa Civil, Rui Costa. Muito obrigado. Para você em casa, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.